Bom dia. Bom dia aos irmãos, aos amigos presentes. Uma alegria estarmos novamente aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje é, meus irmãos, o nosso último sermão da série de parábolas, das parábolas de Jesus. Vem série nova por aí, fique ligado. Mas hoje nós estamos finalizando a nossa série e a nossa última parábola é uma parábola muitíssimo conhecida, a parábola do fariseu e do coletor de impostos, ou do fariseu e do publicano. Então, já te convido a abrir comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas que o que se humilhar será exaltado. Até aí, vamos curvar nossas cabeças e orar uma vez mais. Senhor, estamos novamente diante da Tua palavra, Senhor. E nós fazemos isso em fragilidade, em vulnerabilidade, porque nós sabemos que nós não somos capazes, Deus, de entender, muito menos praticar, Deus, aquilo que o Senhor requer de nós na Tua palavra. Mas nós te damos graças porque o Senhor derramou o Teu Espírito nessa semana, nessa estação em que nós lembramos o Pentecostes. Nós somos encorajados pela verdade que o Espírito Santo age em nós agora, nesse culto, nesse momento, naquele que fala e naquele que ouve. Nós pedimos ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, para que eles sejam amolecidos, Deus, para que eles ouçam, ó Deus, e para que Jesus Cristo seja exaltado. Nos socorre, Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 20ª pregação sobre as parábolas de Jesus. A essa altura, os irmãos já estão mais do que escolados em saber que antes da gente entrar na parábola, a gente precisa examinar o contexto. Onde que essa parábola está encaixada na narrativa de Lucas? O que veio antes dessa passagem que está aqui diante de nós? E se você é atento, você percebeu que esse trabalho já está semi-pronto. Porque a parábola do fariseu e do publicano, ela se segue à parábola de domingo passado, que o pastor Guilherme expôs aqui, a parábola do juiz injusto ou da viúva persistente. A parábola do juiz injusto e da viúva persistente está registrada nos primeiros 8 versos de Lucas 18, e nós lemos os versos subsequentes. Então, se você volta no tempo um pouquinho e se lembra, você vai lembrar que, por estranho que pareça, ambas as parábolas estão sob um pano de fundo escatológico. O que é um pano de fundo escatológico? Significa que Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, sobre as coisas concernentes ao fim. Isso acontece porque ele tinha sido questionado por alguns fariseus no final do verso 17, está registrado, do capítulo 17, perdão, de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, vai falar: olha, os fariseus perguntaram a Jesus sobre quando o reino de Deus deveria vir. E aí Jesus vai discorrer, então, sobre esse tema, vai ensinar os seus discípulos, particularmente sobre coisas concernentes ao fim dos tempos, que nós não vamos falar aqui hoje, né, esse final do capítulo 17 nós não vamos examinar aqui hoje, mas na sequência desse ensinamento, o tema então sendo escatologia, Jesus profere suas duas parábolas, que na tradução em português, inclusive, elas começam muito parecidas. Ó, contou também, Jesus também lhes contou essa parábola. Então, elas estão sob esse mesmo assunto da escatologia, sob esse mesmo pano de fundo, por assim dizer. Outros elementos conectam essas duas parábolas também. Um deles, que, vamos dizer assim, fica mais na superfície, é mais fácil de ser visto, é que ambas as parábolas, em algum momento, falam sobre oração. Né? Lucas fala explicitamente sobre isso no primeiro verso do seu capítulo 18, falando que a primeira parábola foi contada sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E na nossa parábola, embora ela não seja explicitamente, como a gente vai ver, ou principalmente sobre oração, nós temos duas pessoas orando no templo e Jesus tece comentários sobre essas duas orações. Existe um outro tema, esse eu acredito que liga de forma mais forte ainda essas duas parábolas, que é o tema da justiça. O tema da justiça. Ele foi repetido inúmeras vezes na parábola anterior e vai aparecer inúmeras vezes nessa parábola aqui também. Volte uns versos aí, no verso 3 do capítulo 18 ainda, na parábola da viúva, ele vai falar que havia uma viúva que sempre pedia, faz-me justiça contra o meu adversário. Você adianta aí para o verso 5, apenas dois versos adiante. Como esta viúva está incomodando, vou fazer-lhe justiça. No verso 6, o Senhor prosseguiu, ouvi o que diz esse juiz injusto, né? Uma palavra antitética, mas relacionada. No verso 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e no verso 8, digo-vos que depressa lhes farás justiça. Então, o que essa viúva buscava, que ela encontrou com a sua persistência, foi justiça, e esse tema vai ser uma ponte para a nossa parábola. Elas têm uma outra coisa similar, um detalhezinho muito interessante, que Lucas não fazia isso muitas vezes, se não me engano, ele faz só nessas duas parábolas e mais uma outra, que é uma introdução feita pelo próprio evangelista. O próprio evangelista diz sobre o que ou para quem sobre o que elas versavam ou para quem elas eram direcionadas. Então, de novo, já falamos do verso 1, né? A parábola anterior, ele falou, olha, é uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nessa parábola, ela é introduzida com recurso semelhante. Olha, contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. É sobre isso essa parábola. Lucas poupou o nosso trabalho. Essa parábola é sobre isso. Jesus estava falando contra, mas para aquelas pessoas que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam os outros. Falando uma palavra contra essa autoconfiança, mas o que será que está de errado com essa autoconfiança? Afinal de contas, nós vivemos numa cultura em que a autoconfiança é extremamente celebrada. Tem até a música da banda do pastor Igor Miguel lá, que fala assim, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, né? Quem acredita sempre alcança, né? Na época do Legião Urbana lá. Né? Mas é a ex-banda. Já está com Jesus hoje. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. O que será que está de errado, então, em confiar em si mesmo? Né? Esportistas precisam confiar em si mesmos, cirurgiões precisam confiar em si mesmos. Meus irmãos, já está aqui. Né? O problema é confiar em si mesmo para se achar justo. Lembra, o tema da justiça é a ponte entre as duas parábolas. É confiar em si mesmo achando-se justos e desprezar os outros. E como eu espero demonstrar, não são necessariamente os dois erros independentes, mas um erro que conduz ao outro. Uma autoconfiança na sua justiça própria, uma autojustificação, necessariamente vai levar a uma comparação que despreza os outros. Mas isso a gente vai ver no decorrer da parábola. E ela começa, então, no verso 10, após essa breve introdução do evangelista, com o seu cenário. Então, ela vai nos contar que dois homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Se você é um judeu do primeiro século, subir ao templo para orar é rotina. As pessoas faziam isso, você podia subir ao templo a qualquer momento para oferecer as suas orações particulares. Mas o mais provável é que você fizesse isso em pelo menos dois momentos durante o dia, no sacrifício da manhã e durante o sacrifício da tarde. Se eu não me engano, tá? Às 9 e às 15 horas eram feitos sacrifícios no templo, que mais pessoas subiam juntas para o templo para presenciar esse momento e oferecer ali, então, nesse momento, as suas orações. Então, o fato desses homens estarem subindo juntos para o templo pode ser uma indicação de que eles estão subindo nesse momento de oração comunitária, de oração coletiva. Em que os sacrifícios estavam sendo oferecidos. E nos é dito que um é fariseu, o outro é publicano. Meus irmãos, hoje em dia, fariseu é um xingamento, né? Vamos ser bem claros. Hoje em dia, a gente usa essa palavra como um xingamento. Por que a gente usa essa palavra como um xingamento? Muito por causa da própria relação de Jesus com os fariseus, né, durante o seu ministério. A Bíblia registra vários embates entre Jesus e os fariseus. Mateus 23, né, a gente tem registrado ali uma grave denúncia de Jesus contra os fariseus, onde ele chama os fariseus de hipócritas, de raça de víboras, sepulcros caiados e coisas elogiosas como essas, né? Então, quando a gente fala essa palavra, hoje, na nossa mente, evoca uma carga de coisas negativas relacionadas a legalismo, moralismo, hipocrisia e etc. Mas a gente precisa ouvir essa parábola com os ouvidos dos ouvintes originais, se a gente quiser entender o que Jesus está tentando fazer aqui. Um judeu do primeiro século, da época de Jesus, quando ouve falar que um fariseu sobe ao templo para orar, não seriam essas imagens de hipocrisia, de negatividade que a gente evoca na nossa mente, que seria invocada na mente deles. Os fariseus, meus irmãos, eram pessoas, era uma seita, não, uma subdivisão do judaísmo, que tinha altíssimos padrões éticos e morais e buscavam a excelência na observância da lei. Um breve pano de fundo histórico, os fariseus, né, como as outras seitas, né, que a gente encontra na época de Jesus, são as subdivisões, ramificações do judaísmo que surgem durante o que a gente chama de período intertestamentário, né, entre testamentos, que é justamente aquele período de tempo que acontece entre os últimos registros da Bíblia hebraica, né, que a gente conhece como Antigo Testamento, e os primeiros acontecimentos registrados no Novo Testamento, o início, o nascimento do ministério de João Batista e por aí vai. Então, o que acontece nesse período na história? Bem rapidinho. Um outro império que não está registrado na Bíblia foi o Império Grego, você aprendeu nas suas aulas de história, com Alexandre o Grande, conquistou uma boa parte do mundo conhecido, se não todo mundo conhecido, inclusive a região da Palestina, a região onde Israel estava localizada. E como que os gregos, gente, anexavam, como que eles dominavam essas regiões? Cada império teve o seu método ao longo da história, como era o dos gregos. Os gregos, gente, não simplesmente dominavam politicamente as regiões. Eles levavam junto um processo chamado de helenização, né? Ficou conhecido como helenização. O que era isso? Eles levavam também a sua cultura, a sua arte, a sua filosofia, para que os povos conquistados adotassem essa cultura, essa arte, essa filosofia e o idioma. O idioma grego também se tornou a língua franca do mundo antigo por causa disso. Não se esqueça que o Novo Testamento é escrito em grego. Né? O Novo Testamento é escrito em grego, as pessoas falavam em grego por causa disso, porque o Império Grego havia dominado aquela região. Mas você pode imaginar que um império estrangeiro dominando a sua nação e querendo impor a você costumes seria um problema para um povo que era aliançado com Yahvé, que tinha uma lei para cumprir. Uma lei que havia sido dada milhares de anos antes, né, 1.500 anos antes, no Sinai. Então, os fariseus, gente, eles eram esse movimento que se levanta contra essa dominação cultural. Mas não do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso. Eles queriam manter a fidelidade à aliança de Deus. Como? Cumprindo a lei, mantendo a lei o melhor que eles pudessem. Inclusive, buscando entender quais eram os impactos de seguir a lei em todas as áreas da vida. Então, eles desdobravam os mandamentos em mandamentos menores, que era como se fossem as implicações desses mandamentos em cada coisa do dia a dia. Então, eles eram muito conhecidos por não somente obedecer os mandamentos de forma muito estrita, mas também de ir além do que a lei pedia, jejuando mais vezes, dizimando mais, algo que aparece na própria oração dos fariseus. Isso tudo para dizer, meus irmãos, que a gente não pode ser tão rápido, né, e deixar as nossas imagens nublarem aí o nosso entendimento. Quando Jesus está falando que um fariseu sobe ao templo para orar, o que está na cabeça dessas pessoas é um homem santo, um homem de altíssimos padrões morais, subindo ao templo para fazer uma coisa muito louvável, que é prestar o seu culto, orar a Deus. Por outro lado, o outro personagem dessa história está no extremo outro espectro, em termos de respeito ético e moral naquela sociedade, que são os publicanos. Quem eram os publicanos, gente? Você tem que falar, pelo menos, em duas classes de publicanos, ou então distinguir entre publicanos e coletor de impostos. Tá? Para você entender isso, vou te explicar também, você tem que entender como que Roma, que é um outro império, né? Nós falamos do Império Grego, depois do Império Grego vem o Império Romano, que é o império que agora domina a Palestina, na época de Jesus. Como que esse Império Romano coletava os impostos deles, gente? É um esquema muito parecido com o esquema de licitação que a gente tem nos dias de hoje. O Império Romano era dividido em regiões e eram feitos leilões. Cada região, o direito de cobrar impostos em cada região era leiloado para quem desse o maior lance. Então, se você era um cidadão romano abastado, você podia dar uma grande soma de dinheiro, uma espécie de antecipação dos impostos que você coletaria, e você tinha o direito de explorar os impostos naquela região. E, uma vez que você explora os impostos naquela região, o que Roma exigia, você remetia a Roma. O que você coletava a mais era seu. Então, você já pode imaginar que esse não era um sistema que incentivava muito a honestidade ali, né, a frugalidade. Né? O pessoal realmente abusava. Não tinha exatamente uma regulação que impedisse esse abuso, porque o que Roma requeria, eles remetiam. O que eles conseguissem a mais era deles. Então, o incentivo era todo que eles abusassem, e era conhecido esse abuso, os publicanos cobrarem mais do que era devido, inventarem impostos, enfim. Mas esse é o publicanão. Esse é o cara que ganhou o leilão, ele é um cidadão romano, ele fica lá em Roma, ele quer saber de Judéia, de Galiléia, ele não quer saber. Ele quer saber de ficar em Roma lá e de receber a grana. Como é que essa grana era coletada, gente? Aí sim, você tem os coletores de impostos, que em vários contextos a gente chama de publicano também, nós vamos falar de publicano aqui porque é assim que está traduzido, mas é como se fosse uma segunda classe aí, os publicaninhos, que eles eram aqueles que tinham a incumbência de fato, coletar esse imposto. Quem que eram eles, gente? Eles eram habitantes locais. Então, se está aqui na Judéia, se está em Jerusalém, eram habitantes da Judéia de Jerusalém que coletavam os impostos dos seus compatriotas. Então, os publicanos, gente, eram literalmente os vendidos. Eles se vendiam para o Império Romano para cobrar imposto do seu próprio povo, ajudando o Império dominador. Então, veja, por que eu te dei o pano histórico dos fariseus? Os fariseus resistiram à dominação do Império, brigavam, né, pela pureza da observância da lei, por não serem assimilados pelo Império, enquanto os publicanos são os vendidos. Estão ajudando a dominação a acontecer, remetendo os impostos para Roma e abusando, inclusive, desse direito. Então, gente, no espectro moral daquela sociedade, os publicanos estão ali, abaixo das cinzas do sacrifício ali. São as pessoas mais detestadas, rejeitadas, odiadas, moralmente depravadas que existia naquela sociedade. Então, meu irmão, se um fariseu e um publicano entram no templo para disputar santidade, né, uma rinha de justiça, não existe ninguém daquela época que apostaria no publicano. Essa é a ideia que Jesus traz aqui. Ninguém apostaria que o publicano, ao final da história, sairia justificado, e o fariseu, não. Então, você precisa entender isso, para você entender agora a oração de cada um deles. A gente entra na oração do fariseu, no verso 11. O fariseu orava consigo mesmo. Gente, não, a ideia não é que ele orava para si mesmo, tá? É que ele orava em particular e, de certa forma, apartado dos demais, assim como o publicano, por razões diferentes, está apartado dos demais. E ele ora assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Já dá aquele, né? Aquele ranço, já dá aquela antipatia desse homem, né? Gente, mas devagar. Não tão rápido de novo, tá? Não tão rápido de novo. Por quê? Porque se você for muito rápido, você pode perder o que tem de fato errado na oração desse fariseu aqui. Deixa eu te dizer, e talvez seja um choque para você, o que não tem de errado na oração desse fariseu, tá? A primeira coisa é dizer assim, gente, provavelmente, é claro que isso aqui é um personagem fictício que Jesus criou para contar uma história, mas não é absurdo nenhum, pegando um fariseu típico, né, pensando ele ali, problema nenhum a gente reconhecer que esse homem de fato era isso aqui, tá? Que, pelo menos assim, em termos de conformidade com a lei externa, né, com os mandamentos de Deus, que ele, de fato, não roubava ninguém, não defraudava ninguém, que ele, de fato, era fiel à esposa dele, que ele fazia realmente essas coisas aqui que ele está falando que ele faz, que era, inclusive, muito mais do que a lei pedia. A lei pedia um jejum uma vez por ano, no dia da expiação, incentivava outros jejuns em ocasiões, mas requerer mesmo uma vez por ano, esse homem jejuava 2 vezes por semana. A lei requeria o dízimo das colheitas, do produto da terra, esse homem dava dízimo de tudo que ele ganhava. Jesus, inclusive, vai falar isso dos fariseus, né, que eles davam o dízimo até das especiarias, dos temperos que eles usavam na comida. Então, a gente não tem razão nenhuma para duvidar que esse homem, de fato, fizesse isso. E olha que irônico, entre essas coisas que esse homem clama fazer, ele não é injusto. Ele manja de justiça. Guarde isso aí, que isso vai ser importante. Ele está achando que ele manja de justiça. Mas não tem razão para a gente duvidar até então. O problema, gente, da oração dele não é que ele esteja diante de Deus declarando as coisas boas que ele faz e agradecendo por elas. Pasme. Não é esse o problema. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 12. Deuteronômio 26, 12, na minha Bíblia está o subtítulo, está a oração de quem entregou os dízimos. Veja só uma oração que Deus está ensinando o povo, tá? O povo de Israel. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, tu os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro da tua cidade e se fartem. Agora, olha a oração que ele vai ensinar. E dirás diante do Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci deles. Não comi dessas coisas quando estive de luto, e delas também não tirei nada quando me achava impuro. Nem dei parte alguma para nenhum morto, ouvi a voz do Senhor, meu Deus. Tenho feito conforme tu me ordenaste, tudo conforme me ordenaste. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa teu povo Israel e a terra que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, terra que dá leite e mel. Até aqui. O que é essa oração que Deus está ensinando, gente? É parecida com a do fariseu. Olha, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu obedeci o Senhor nisso, obedeci o Senhor naquilo, eu não fiz isso, não fiz aquilo como o Senhor mandou, que eu não fizesse isso, não aquilo. E no verso 15, pede uma bênção. Então, agora, olha aí do céu e abençoa a casa de Israel. Então, o problema não está em você chegar diante de Deus e agradecer pelas coisas boas que você conseguiu fazer pela graça dele mesmo. Então, às vezes, você está ali lutando contra alguma coisa na sua vida, um pecado, isso. E aí você ora, Deus, obrigado, porque hoje eu não fiz aquela coisa que eu estou lutando contra. Às vezes você está lutando ali para reservar mais tempo para a sua família. Oh, Deus, obrigado, porque eu consegui passar um tempo com meus filhos hoje. Você está lutando para ter um devocional regular. Deus, obrigado, essa semana o Senhor me ajudou e eu consegui reservar tempo para estar na presença do Senhor e orar. Gente, problema nenhum em fazer isso, tá? No processo de santificação, é importante a gente reconhecer o trabalho que Deus vai fazendo na gente. Então, não tem problema você estar diante de Deus, declarar essas coisas e agradecer por elas. Então, qual que é o problema da oração do fariseu, gente? Verso 9. Ele confiava em si mesmo, se achando justo, e desprezava os outros. Essas coisas que o fariseu fazia, gente, que eram, são coisas boas, louváveis, maravilhosas, que ele poderia até, com o conteúdo, né, com o contexto próprio, agradecer a Deus por elas, claramente são para esse homem uma fonte de confiança na sua própria justiça. A oração desse homem, gente, denuncia que ele enxerga as obras como as suas credenciais que o credenciam a ser justo na presença de Deus. Lembra-se, ele falou que ele não é justo, então ele manja de justiça. Então, o que ele acha que ele está fazendo aqui, gente? O que é religião para esse homem? O que é relacionamento com Deus para esse homem, gente? É fazer um monte de coisa que Deus manda, de maneira que Deus não tenha outra escolha senão declarar esse homem justo. E qual que é o problema com isso? O primeiro é que ele não está confiando em Deus. Embora ele esteja agradecendo a Deus com as suas palavras, na verdade, ele confia nele mesmo. E qual que é o outro problema? Que é um pecado siamês, né? Gêmeo siamês desse aqui. Ao apresentar suas obras diante de Deus e confiar nelas para ser salvo, ele se acha no direito de desprezar os outros. Veja que faz sentido, gente. Se religião é isso, se religião é fazer um monte de coisa para você chegar diante de Deus e jogar na presença dele e falar assim, aí, toma aí, Deus. Tamo junto. Se religião é isso, gente, então, quem não faz é porque não quer. Concorda? Porque se Deus fez aliança com todo mundo, se Deus exigiu obediência de todo mundo, quem não está fazendo é porque não quer. Se eu dou conta, né, a velha mentira de Satanás, né? Se eu dou conta, todo mundo dá conta. Essa é a religiosidade desse fariseu. E aí Deus tem que falar para ele. Olha, não existe amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o próximo como a si mesmo. Não existe religião verdadeira com o desprezo ao próximo. Mas isso é o veredito que ele vai receber já já. Mas, irmãos, entende? É isso que está errado. É essa confiança que ele tem de que essas obras é que são aquilo que Deus precisa, como se Deus precisasse de alguma coisa, para declará-lo justo. E essas obras levam, então, essa autoconfiança, essa autojustificação, leva ele a desprezar os outros homens, leva ele a desprezar aquele publicano que está lá no cantinho orando. Então, do mesmo jeito que a gente não pode ser rápido em condenar a oração do fariseu sem entender o que está errado nela, a gente não pode ser rápido em entender a oração do publicano para dizer o que está certo nela. Tá? Vamos olhar a oração do publicano. Verso 13 fala que o publicano, em pé e de longe, em pé e de longe, ele não se achava digno de se aproximar do sacrifício, provavelmente, ou do serviço no templo, não se achava digno de se aproximar dos seus irmãos, a quem ele defraudava, cobrando impostos de forma injusta, abusiva, muito provavelmente. Ele não se achava digno. Então, existe nesse homem, gente, sinais claros de arrependimento e contrição. Ele nem mesmo tinha coragem de levantar os olhos aos céus para fazer a sua oração, e ele batia no peito, algo que homens, né, do sexo masculino não faziam com frequência. Isso era uma forma de lamentar mais própria das mulheres. Ele batia no peito. Um homem batendo no peito é sinal, então, de uma comoção extrema, de uma emoção extrema. Esse homem está desesperado, batendo no peito e pedindo: tem misericórdia de mim, um pecador. Ou como está no original, gente, o artigo definido: tem misericórdia de mim, o pecador. Deus, eu sou o pecador. E essa palavra misericórdia, que está traduzida aqui como misericórdia, é uma palavra muito, muito interessante, diz muito. Porque não é uma palavra comum. Embora esteja traduzido por uma palavra comum, não é uma palavra comum no Novo Testamento, ela aparece em dois lugares só, aqui em Hebreus. A gente não vai abrir, mas está lá em Hebreus 2,17, depois quiser anotar e olhar lá. Hebreus 2,17, essa palavra está lá traduzida como propiciação. Ajudou nada, né? Falar isso. Gente, o que é propiciação? Propiciação, gente, é essa ideia de desviar a ira de Deus. Então, quando você oferecia um sacrifício, e lembre-se que talvez essa fosse uma hora de sacrifício, quando esses dois oram, quando você oferecia um sacrifício, a sua expectativa era de que a ira de Deus estivesse sendo desviada de você, ofertante, para o sacrifício que morria e era queimado no seu lugar. Então, isso é propiciação, esse desvio da ira de Deus. A Almeida Revista Atualizada, inclusive, ela traduz assim, ser propício a mim, pecador, né, que preserva um pouquinho da raiz dessa palavra. Então, qual que é a ideia, gente? É como se a gente parafraseasse o que esse publicano está falando, assim, Deus, que eu seja expiado, que meu pecado seja perdoado por meio desse sacrifício, que a sua ira se desvie de mim. Por quê, gente? Porque nessa rinha de santidade aqui, né, nessa disputa, se a religião é trazer obras para Deus nos declarar justos, afinal, justiça é o tema, esse publicano tem nada. Ele não tem absolutamente nada para apresentar diante de Deus. Ele não tem nenhuma obra igual essa do fariseu. Ele não pode falar que ele não é ladrão porque ele rouba imposto a mais. Ele não pode falar que ele não é injusto porque roubar imposto a mais é injustiça. Ele não pode provavelmente falar que ele não era adúltero porque esses homens tinham uma moralidade extremamente deturpada. Ele não pode falar nada, gente. Então, o que ele pode apelar? Ele vai apelar para a justiça? Isso ele pode falar. Bobo, ele não é. Ele não vai apelar para a justiça. Ele apela para a misericórdia. E a gente descobre que ele encontra a misericórdia no verso 14. E digo-vos que esse desceu justificado para casa. Quem que é este? O publicano desceu justificado para casa e não o outro. Gente, por que eu falei que a gente não pode ser rápido em entender o que está certo na oração do publicano? Deus, Jesus, né, aqui, não está recomendando um estilo de vida publicano, ok? Jesus não está recomendando assim, olha, você tem que encher a lata, fazer tudo errado, porque aí você vai chegar diante de Deus, aí você vai saber que você só depende da misericórdia de Deus. Então você não tem que ter obra nenhuma, você não tem que fazer nada bom, você tem que ser completamente perdido na vida, porque se você não for perdido na vida, você vai se orgulhar. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. O que, que Jesus está falando aqui, gente? Ele está falando aqui o que ele já tinha falado em muitos outros lugares. É que muitas vezes é mais fácil para uma pessoa que já se vê como moralmente corrupta entender que ela precisa da misericórdia de Deus do que alguém que está ocupado construindo o seu castelo, a sua Babel para o céu. Nada diferente do que ele falou, por exemplo, na parábola dos dois irmãos. A parábola dos dois irmãos é aquela que ele fala para um pai fala para um filho ir para o campo, trabalhar, e ele fala que vai e não vai, e fala para um outro para ele ir, ele fala que não vai e depois vai. Jesus, depois dessa parábola, ele fala assim, olha, fariseus, prostitutas e publicanos estão entrando no reino dos céus adiante de vocês, porque eles ouviram a palavra e se arrependeram, e vocês não. Então, o que Jesus está falando é isso, que às vezes é mais fácil para uma pessoa, nessa situação, se enxergar como dependente do que alguém que procurou construir com a sua própria justiça e acabou desprezando os outros. Então, aparece aqui no verso 14 uma figura nova. Ou deveria aparecer. Porque nas parábolas de Jesus, muitas vezes, quando você tem dois polos opostos, igual você tem no fariseu e o publicano, aparece uma terceira figura para fazer essa mediação. Na parábola conhecida como do filho pródigo, né, os dois filhos perdidos, você tem o filho mais velho, você tem o filho mais novo, você tem o pai, né, fazendo a mediação entre os dois. Na parábola do credor incompassivo, de certa maneira, você tem isso, você tem o rei, você tem um credor que tem a dívida perdoada e não perdoa, e você tem o servo que não teve sua dívida perdoada, né, que devia muito menos. Então, normalmente, você tem essa dinâmica de três figuras. Aqui, é como se Jesus quebrasse essa dinâmica, essa quarta parede aí, né, se fosse cinema, e entrasse lá dentro da parábola, e agora Jesus está te contando o final da história que nem os personagens sabem. Personagem lá, o fariseu, o publicano, gente, eles não sabem. Não apareceu um anjo, né? Não fala aqui na parábola que apareceu um anjo e falou, ó, você está justificado, você não está. Eles oraram e desceram para casa e é a vida que segue. Então, Jesus rompe aqui a parábola, entra e contando para os discípulos dele o final da história. Assumindo uma figura aqui. Que figura é essa? Olha, ele ouviu um clamor de um lado, ouviu um clamor de outro, falou assim, ó, esse é justo, esse não é justo. Quem faz isso, gente? Quem ouve demandas e dá o veredito de justiça ou de injustiça? O juiz, ligando na nossa parábola anterior. Deus é esse juiz, mas ele não é um juiz iníquo que vai fazer justiça, né, a revelia, só se pagarem, né, só se ele quiser, ou um conceito deturpado de justiça. Ele é o justo juiz. Então, você tem aqui Jesus assumindo a sua figura, no lugar de Deus aqui, Deus que era, declarando o veredito para um e declarando o veredito para outro. E não é um litígio, né? Não é um contra o outro aqui. Ele julga os dois casos. Então, vamos julgar o primeiro caso. Está o fariseu diante do juiz. E o fariseu chega lá com as suas obras, joga na mesa lá e fala assim, nós dois manjamos de justiça. Você vai concordar comigo que eu sou justo. Ele não é, ele não é, ele não é, ele não é. Esse foi o caso do fariseu diante de Deus. E aí Jesus falando, cara, você quer justiça? Beleza. Não existe religião verdadeira sem amor ao próximo. Você está confiando na sua própria justiça, que você não tem, que é insuficiente diante da santidade do padrão moral de Deus, e você está desprezando seus irmãos. Sinto te informar, mas o seu veredito não te foi favorável. Esse não volta para casa justificado. Amém. Muito justo. Juiz justo. Certinho. Muito bom. Mas aí chega o publicano. E o publicano vai apresentar a sua causa. Nada. Ele não tem nada, gente, para apresentar. Na figura do juiz, ele não tem nada, gente. Não tem obra, não tem... Nada, nada. Eu brinquei aqui mais cedo, né? É o pior advogado de defesa da história. É o pior argumento construído na presença de um juiz da história. Mas tem um negócio errado, tem um negócio estranho, porque ele acha justiça. Ele não clama por justiça igual ao fariseu, ele clama por misericórdia. E Jesus está falando aqui que ele encontrou as duas coisas. Ele encontra misericórdia e ele encontra justiça. Gente, mas se ele é o pior advogado da história, esse provavelmente é o pior juiz da história também. Porque ele não pode declarar aquele homem justo, gente. Ok, misericórdia é uma coisa, justiça é outra. Ele está na figura do juiz, declarando quem está justificado. Lembra, esse é o tema, quem está justificado e quem não está. Então, existe aqui uma tensão que essa parábola não resolve. Tá? Mas quem resolve está contando a parábola. Como é que Deus vai ser esse juiz justo e, ao mesmo tempo, misericordioso com gente ruim como eu, você e aquele publicano? Gente, como é que ele vai fazer isso? Só se ele propiciar os pecadores. Só se for oferecido um sacrifício que seja suficiente para levar a culpa daqueles que estão diante dele, que não tem nada para apresentar. E é isso que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, meus irmãos. Jesus, quando ele se oferece na cruz do Calvário, ele estava sendo esse sacrifício que propicia, esse sacrifício propiciatório. Ele estava recebendo nele, no corpo dele, na carne dele, na mão, nos pés, no lado dele, o flagelo que não era dele. Era meu, era seu, era de todos os publicanos na face dessa terra. E Deus aceita esse sacrifício. Deus aceita esse sacrifício. A oração do publicano por misericórdia, ela é respondida. Ser propício a mim, Deus, que eu seja espiado. Amém, gente. Deus fez isso porque ele quis fazer. Que a gente descobre que esse juiz não é só justo, ele é também misericordioso. Foi assim que Deus pôde usar de misericórdia conosco, mas ainda existe a justiça. Isso não resolveu o problema. Porque Deus ainda precisa ser justo, e ele não pode declarar justo alguém que não é justo, meu irmão. É porque essa transação em que os nossos pecados foram colocados em Jesus e ele leva eles para a cruz do Calvário, ela não termina aí. Ela é um pouquinho mais sofisticada, graças a Deus. Porque os nossos pecados foram colocados em Jesus, foram punidos em Jesus, na cruz do Calvário. Mas a justiça de Jesus, na mesma transação, foi imputada a nós, que não merecíamos. Então, gente, diante do juiz, o juiz vai declarar, sim, justiça ou injustiça, diante das obras, pasme. É obra, sim, que o juiz vai ter que olhar, porque ele é um juiz justo. A questão é que não são as suas obras que ele vai olhar para te dizer se você está justificado ou não está justificado. Se você põe sua fé em Jesus, não só ele leva a sua culpa, mas ele põe em cima de você a justiça de Cristo. Então, agora, quando Deus olha para você, ele não vê mais as suas obras, não vê mais os seus trapos de imundícia, mas ele te vê vestido com vestes que ele mesmo providenciou por causa do filho dele. O filho dele, gente, é o verdadeiro, que de fato não era adúltero, que de fato não era ladrão, que de fato cumpriu a lei de Deus perfeitamente e que de fato não era injusto. Só Jesus. Nenhum fariseu chegou aos pés de cumprir a lei como Jesus cumpriu a lei, meus irmãos. E é essa justiça do fariseu perfeito, por assim dizer, é que Deus vai levar em consideração. Quando? Lembre-se, existe um pano de fundo escatológico nessa parábola. Quando é que isso vai acontecer, gente? Quando é que o fariseu vai receber esse veredito? Ou os fariseus desse mundo vão receber esse veredito? Quando é que os publicanos desse mundo vão receber esse veredito? Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo que humilhar será exaltado. Jesus está apontando para o fim. A parábola anterior não termina assim? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Não era esse o pano de fundo? Gente, então, mais uma vez, eu não sei quantas vezes nós falamos disso ao longo das parábolas, meus irmãos, mas Jesus, mais uma vez, faz alusão a um dia de juízo. Para aqueles que estão em Jesus, a gente sabe o nosso veredito hoje. Justificado. Não pelas nossas obras, mas pela misericórdia de Deus de ter nos dado Cristo Jesus e ele ter morrido na cruz do Calvário. Mas se você não está em Jesus, se você acha assim, não, eu não sou crente, mas pô, eu também não sou bandido. Eu pago meus impostos, eu até estou aqui te escutando. Meu irmão, ou meu amigo, quem se exaltar nessa vida vai ser humilhado na próxima. Você pode ter uma surpresa desagradável. Se você viver a sua vida religiosamente achando que é cumprimento externo, é estar na igreja, é fazer A, B ou C, e desprezando os outros, você pode ter uma surpresa muito desagradável ali no final. Então, existe novamente um chamado, meus irmãos, para lembrar que existe um juízo, uma expectativa de juízo sobre aqueles que não correm para Jesus, que não se veem necessitados da misericórdia de Deus. Agora tem um último ponto, que esse para mim, assim, quando eu percebi, eu falei assim, meu Deus, essa parábola é brilhante. Assim, é coisa de Deus mesmo, literalmente. Porque presta atenção. Você pode estar assim, amém por essa palavra, glória a Deus por Jesus Cristo, amém. Mas olha, Regis, eu não, assim, não é exatamente essa a minha tentação, não. Eu sei que eu sou ruim. Eu não tenho essa justiça própria igual esse fariseu aí, não. Graças a Deus, eu não sou como esse fariseu que chega diante de Deus e se justifica. Irmão, percebe? Percebe? A sua humildade pode ser fonte da sua confiança. E você vai estar errando igualzinho o fariseu. Então, se você se alinha com o fariseu para condenar o publicano, você está errando. Se você se alinha com o publicano para condenar o fariseu, está errado. Meus irmãos, porque o problema é que a gente despreza os outros no coração o tempo inteiro, mais do que a gente gostaria de admitir. Mais do que a gente gostaria de admitir. Eu brinquei de novo de manhã, vou falar de novo aqui, né? A gente tem mania de falar o mais também, né? Oh, o filho do fulano desviou, mas também não levava o menino na igreja, não ensinou o menino na escola. O casamento do irmão está com problema, mas também não reserva tempo para a mulher dele, não cuida da casa. E tem o contrário também, tá? Tem os irmãos que já estão acostumados a sofrer mais, falam, nossa, o irmão lá é tão abençoado, né? Mas também, mulher dele não dá problema, tem emprego bom, não tem o quê, até eu. De toda vez que você olha para alguém e sobra um mais também na sua vida, aí, você desprezou o seu irmão e você caiu no erro do fariseu. Seja você mais identificado com o publicano ou com o fariseu, gente, você não está isento disso. Toda vez que você fez isso, você mostrou essa raizinha aí, ó, de autojustiça própria e uma sensação de que talvez você esteja vivendo a sua vida cristã tentando construir alguma coisa para impressionar a Deus. Gente, aquele servo, ele está em pé ou ele cai para o Senhor dele. Você está em pé e cai para o seu Senhor. E se você acha que você está de pé, você toma cuidado para você não cair. Não confie em você, meu irmão. Não confie em você. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque diante do Senhor a gente é como aquele publicano, Deus. As nossas melhores intenções, as nossas melhores obras não são capazes de nos justificar, Deus. Muitas vezes o que a gente consegue fazer com coisas boas, Deus, como as boas obras, é transformá-las na nossa fonte de confiança e como se isso desse licença para a gente desprezar os nossos irmãos que têm lutas que a gente não conhece. Deus, da mesma forma que a gente só pode recorrer à tua misericórdia, assim os nossos irmãos, Deus, e a gente quer chamar eles para recorrer à mesma misericórdia que a gente recebeu. Ó Deus, que coração duro esse nosso, Deus. Como aquele credor incompassivo, Deus, a gente recebeu misericórdia, a gente é incapaz de mostrar misericórdia, Deus. A gente continua clamando por justiça, e justiça é uma coisa maravilhosa, Deus, mas sem entender, Deus, que se o Senhor fosse dar só justiça, a gente não estava aqui. Ó Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, para que essa não seja a nossa religião, Deus. Que o nosso relacionamento com o Senhor seja realmente amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Nós aproveitamos para te agradecer por essa série sobre as parábolas de Jesus. O Senhor falou muito aos nossos corações e colocou uma responsabilidade imensa, Deus, nas nossas mãos. Mas nós sabemos que nós não carregamos essa responsabilidade sozinhos. Nós temos o Senhor, Deus, nós temos o Espírito Santo. E nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo, Deus, para nos mover em direção ao Senhor, para que a gente fique mais parecido como Jesus. E mais parecidos como Jesus, a gente goste mais do Senhor, a gente desfrute mais do Senhor. E a gente esteja mais preparado, Deus, para estar com o Senhor quando o dia do juízo chegar e a eternidade for inaugurada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.